8, boa noite para você que acompanha a Jovem Pan, começando mais um Papo de Setorista aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes, nesta sexta-feira. Vamos juntos nessa próxima hora para falar muito de futebol, pré-rodada de Campeonato Brasileiro. Neste final de semana tem um jogão de bola entre Flamengo e Corinthians no Maracanã, duelo de Sampaoli contra Luxemburgo, o Mengão tentando embalar na temporada, já a equipe do Timão buscando a primeira vitória sob o comando de Luxemburgo, ou seja, uma expectativa muito grande para Flamengo e Corinthians. E nós vamos falar muito desse clássico, clássico do povo, clássico dos milhões, as duas maiores torcidas do Brasil, né, Márcio Reis? Diga.
Clássico das multidões.
Das multidões,
são isso. São as duas maiores torcidas do Brasil.
Pois é, expectativa muito grande para Flamengo e Corinthians. Nós vamos falar bastante da partida, dos jogadores, das prováveis escalações, enfim, tudo de Flamengo e Corinthians aqui no Papo de Setorista. Mas antes, nós vamos abrir o programa trazendo a informação que saiu agora há pouco, a questão de uma hora no máximo, que é mais um caso envolvendo apostas esportivas, manipulações em jogos do futebol brasileiro. Segundo informações obtidas por Rodrigo Rangel, do Metrópolis, a partida entre Flamengo e Avaí, do Campeonato Brasileiro do ano passado, última rodada do Brasileirão 2022, é mais uma das envolvidas no esquema de manipulações de apostas esportivas. Segundo mensagens analisadas pelo Ministério Público de Goiás, mostram Romário Hugo dos Santos, um dos chefes da quadrilha, falando que iria encontrar jogadores em Copacabana, onde a delegação do Avaí estava hospedada no dia do jogo, para aliciar dois zagueiros e um goleiro a tomar 5 gols na partida, com o pagamento adiantado de R$800 mil. O jogo, porém, acabou com uma vitória por 2-1 do Avaí contra o Flamengo. Não se sabe ainda se foi negociado outras formas de manipulação. A partida, inclusive, teve um gol inexplicável contra do zagueiro Wellington Nascimento, que levanta suspeitas. Antes da gente rodar esse gol, vale destacar aqui algumas coisas. São mensagens trocadas, obtidas pelo Ministério Público de Goiás e também pela reportagem, e que são só suspeitas. Ainda vai rolar uma investigação, as conversas serão apuradas, o jogo em si deve ser também investigado. Então, só para deixar claro, e como eu citei agora há pouco, a partida contou com um gol contra, digamos assim, no mínimo, inusitado, e que agora, com essa notícia, levanta algumas suspeitas. Vamos colocar, então, esse gol que tem repercutido bastante nas redes sociais, e aí o Diogo Mesquita e o Márcio Reis vão analisar. Jogo 0-0 Flamengo e Avaí, 41 do primeiro tempo, a bola cruzada na área, o Flamengo tentando o gol, e aí o gol contra. Pode deixar esse gol sendo reprisado até várias vezes para a gente comentar, então. Diogo Mesquita, é mais uma vez uma partida em xeque no Campeonato Brasileiro e essa suspeita de manipulação. E a partir daí, tudo que acontece no jogo, a gente desconfia. Tem esse gol contra bizarro marcado pelo Wellington Nascimento. Diogo Mesquita, boa noite.
Muito boa noite para você, Guilherme Silva, para o Márcio Reis, pessoal de casa. Mais uma vez, mais um caso lamentável no futebol brasileiro. Eu vinha acompanhando algumas das informações que têm saído agora e, de acordo com um órgão internacional que trabalha junto com a FIFA, inclusive com a UEFA, o futebol brasileiro, hoje, infelizmente, é o país onde mais partidas estão sob suspeita, isso no futebol mundial. A gente sabe que é algo que, infelizmente, acontece no mundo inteiro. Alguns países têm até uma infeliz tradição em cima disso, como é o caso do futebol italiano, lá envolvendo a perigosíssima máfia italiana, mas é algo que aqui é algo que não pode pegar. E o Brasil tem a chance agora de fazer sim uma investigação gigantesca, se abrir essa CPI, se levar para frente essa CPI e punir rigorosamente todos os envolvidos. São conversas de jogadores, alguns não se envolveram, tem conversa, o jogador tem que ser punido. Logicamente que de forma adequada ao seu delito, mas é preciso não só banir do futebol, é preciso colocar na cadeia quem vem manchando esse esporte que é tão tradicional e é tão importante socialmente até para o nosso país. Acho que isso, se não for feito, a chance de isso crescer e envenenar ainda mais o futebol brasileiro é um risco que a gente não pode correr. Doa a quem doer, fira a quem ferir e doa no bolso de quem doer. É preciso ir atrás desse grupo, dessas pessoas, desses grupos. A gente sabe que são muitas pessoas envolvidas, mas é preciso ir a fundo disso para que isso não destrua o nosso futebol. A gente já tem um passado triste quando aconteceu isso no futebol brasileiro em 2005, se eu não me engano. Naquele caso, parece que a investigação foi feita de forma minuciosa e os grupos eram menores, mas aí tinha manipulação com participação de juízes, o que afeta até os resultados da partida e no final pode afetar sim a decisão do campeão desse torneio. Para que isso não volte a acontecer no futuro, essa investigação não pode morrer na praia e os envolvidos têm que parar atrás das grades.
Já já eu vou trazer o que disse o Avaí, também os jogadores procurados, vou citar aqui o que falaram, mas vale também destacar, né, que as investigações elas atuam contra pessoas físicas e não contra pessoas jurídicas, ou seja, o clube Avaí, o clube Flamengo...
O clube é vítima.
É vítima, exatamente.
O clube e as casas de aposta estão sendo consideradas vítimas. Os culpados, os investigados, são os jogadores envolvidos, logicamente, e os apostadores. Tanto as casas de aposta, as casas de apostas, quanto os clubes estão sendo tratados, nesse momento, como vítimas desse esquema.
Não, e de fato são, até que se prove o contrário, e aqui vale destacar isso. Então os clubes são vítimas tanto da quadrilha quanto de jogadores que acabam se envolvendo nesse esquema de corrupção, de manipulação de jogos, né? Uma coisa lamentável para o futebol como um todo, um mau exemplo, né? Para pessoas que acompanham, que trabalham com futebol, porque como o Diogo disse, o futebol movimenta não só paixão, movimenta muito dinheiro. Muita gente trabalha com isso, ganha dinheiro com isso, então você acaba manchando a história e o futebol como um todo, o espetáculo do futebol, e isso pode prejudicar muitas pessoas. Então não é só ali a paixão, existe claro a paixão do torcedor, mas é um negócio também, é um negócio chamado futebol que rende muito dinheiro para muitas pessoas. Márcio Reis, muito boa noite para você, mais um caso que levanta suspeitas e agora o Ministério Público deve investigar esse jogo entre Flamengo e Goiás, Flamengo e Avaí. Márcio Reis, boa noite.
Muito boa noite, Guilherme, Diogo, todos estão participando aqui do Papo Setorista, acompanhando, né, nas nossas redes sociais. Olha, a gente está falando de um lance que não está suspeito, a gente está falando de um lance que, por ser muito estranho, a gente está cogitando ele como um lance que pode ter sido ou não colocado em xeque com um fator de aposta.
O lance então, ele entra como suspeita porque na investigação a ideia era o Avaí sofrer 5 gols, né? Então,
exato.
Por isso que o lance levanta suspeitas, então, mas o Márcio pontuando é bem importante também. O lance em si, neste momento, não está em nenhuma investigação.
Exato.
O que levanta a gente suspeitar e colocar até na tela é porque na investigação é citado que a proposta é para o Avaí levar 5 gols na partida.
E aí você vê que qualquer lance, isso é um lance que a gente não tá sob suspeita, qualquer lance que acharmos estranho vai ser um lance que vai ser julgado como sob suspeita. Porque hoje é difícil você saber agora, com a máfia de aposta, você falar que um lance ele foi sem querer, que um lance não foi, o jogador não tomou um cartão amarelo, que não foi para poder parar uma jogada e não porque pode ser uma suspeita de aposta. Então hoje qualquer coisa que acontecer estranha, qualquer coisa, a gente vai colocar sob cheque, a gente vai colocar como se realmente fosse um lance que tivesse que ser analisado. Então, acho que essa pesquisa que está sendo feita, a investigação que está sendo feita, ela tem que ser feita realmente muito a fundo. Só que aí entram muitos poréns, né? Será que vai ficar só nos jogadores? Eu não estou acusando ninguém, mas será que isso não pode ter subido para um árbitro? Eu não estou falando da Série A, eu estou falando de uma Série D, de ser coagido a dar um cartão amarelo para algum jogador, porque isso pode acontecer. Se acontece com um jogador que ganha um salário, vamos falar do Bauerman aqui, que ganhava um salário consideravelmente bom no Santos, e acabou entrando num esquema para ganhar 70 mil reais, 100 mil reais, imagina um árbitro que não é profissionalizado, que ele está fazendo ali porque ele gosta, que tem a paixão, ou quer subir um dia para a Série A, chegar numa Copa do Mundo, e aí ele é aliciado para poder ganhar 100 mil reais, uma quantia que ele, se trabalhasse 10 anos, não conseguiria ganhar, trabalhando como árbitro. Então, assim, é difícil, é complicado isso. Mas eu acho que tem que ir a fundo, realmente, esse tipo de pesquisa para a gente ver onde a gente está pisando. O meio do futebol, realmente, ele não é um meio de anjos. Ele é um meio que a gente sabe que é um meio complicado, é um meio conturbado. Quantos jogadores que você vai na várzea e você joga uma bola, você vê quantos jogadores que poderiam ter tido uma oportunidade e não tiveram. Cada história que você sabe, que você conhece, conversando com um jogador, um ex-jogador, um cara que não conseguiu se profissionalizar. Sabe, o futebol ele é um meio complicado, é um meio difícil, mas para parar com isso, acho que essa investigação tem que ser feita assim, minuciosamente. Mas assim, minuciosamente, a partir do momento, esperamos que não, claro, mas se tiver envolvimento de algum árbitro, qualquer que seja, aí o campeonato, felizmente, vai ter que parar, que aí vai levantar suspeita para qualquer coisa. Então, assim, o momento que a gente vive no futebol brasileiro realmente é um momento muito sombrio, mas que precisa realmente de muito estudo. Até porque isso, esse tipo de coisa que está acontecendo, ele mancha o nosso produto. O futebol brasileiro, como a gente já comentou aqui, é um esporte que envolve muito dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro, o futebol brasileiro. Ele é uma máquina de renda, uma máquina de imagem, uma máquina de marketing, é uma máquina. E você ter esse tipo de acusação no seu produto, você acaba diminuindo a valorização dele. Então tem que ter uma investigação realmente muito minuciosa, muito séria, criteriosa, e quem for punido, quem realmente for contratado, é cadeia. Até para que você consiga inibir esse tipo de futuros esquemas, né? A gente estava conversando com o Flávio hoje pela manhã, ele falou que tem uma máquina que está sendo desenvolvida para Israel, que é justamente para poder observar esse tipo de aposta. Vamos supor, um campeonato da série C do Uruguai. Todo mundo está acostumado a acompanhar. Sempre tem alguém que acompanha. Aí o cara vai lá, o jogo tá rolando, o cara aposta 3 cartões vermelhos e ele aposta 100 mil reais nisso. O jogo não saiu nenhum cartão. Do nada, 3 cartões. Pô, esse tipo de aposta vai ser cancelada. O cara fez esse tipo de aposta, vai ser cancelado 100 mil reais. É devolvido 100 mil reais pro cara, justamente para inibir esse tipo de aposta que sai da caixinha, entendeu? Então eu acho que algumas coisas estão começando a ser feitas, mas precisa de mais agilidade, principalmente se falando do futebol brasileiro.
É verdade. Você que está com a gente aqui no YouTube da Jovem Pan, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal também. O Papo Setorista já para falar muito do jogo em si, Flamengo e Corinthians, mas antes repercutindo bastante essa nova suspeita que ronda o futebol brasileiro de uma possível manipulação, segundo investigações em Flamengo e Avaí. Nós temos aqui alguns prints, mas antes dos prints eu vou recapitular novamente para quem está chegando agora. É o que nós estamos comentando aqui. Máfia de apostas tentou manipular o jogo entre Flamengo e Avaí pela última rodada do Brasileirão 2022. Um dos apostadores chegou a visitar o hotel em que o Avaí estava hospedado no Rio de Janeiro. Em mensagens de celular, que já nós vamos mostrar aqui, um apostador cita uma recompensa de 800 mil reais e uma missão: conseguir um goleiro e 2 zagueiros para tomar 5 gols. Porém, nesses exatos termos, o objetivo não foi alcançado, pois o Flamengo acabou perdendo em casa para o Avaí por 2-1. O Marlon com quem um dos apostadores deveria se encontrar é Marlon Bruno Nascimento da Silva, um ex-jogador de 27 anos, com passagem por pequenos clubes brasileiros. Nós temos... Diga, Márcio, antes.
Só uma dúvida, só para a gente poder entender melhor o cenário que foi realizado essa partida. Qual foi a data desse jogo, você sabe? O Avaí já estava rebaixado.
Já estava, última partida. O Avaí já rebaixado e o Flamengo não...
Última partida, ninguém tinha mais chance de nada, era uma partida justamente que a tabela não seria influenciada independente do resultado. Última rodada do Campeonato Brasileiro.
Tá vendo porque é bom a gente pegar e tentar entender até o cenário onde o jogo foi disputado? Era uma partida que o Avaí já estava rebaixado, não queria nada com nada no campeonato. Os caras viram a possibilidade de um jogo contra o Flamengo que estava em preparação para a reta finais Copa do Brasil. E aí conseguiu pegar o time do Avaí, aliciar dois jogadores para poder fazer esse placar elástico. Quem ia suspeitar de um placar elástico de um time que está rebaixado, de um time que chegou em duas finais de duas competições importantíssimas, que são a Copa do Brasil e Libertadores? Olha o cenário, como ele é feito. Acho que tudo isso a gente tem que observar de fora também, não só o jogo em si.
Teoricamente, quanto menos se influencia no restante do campeonato, é mais fácil para isso ser passado de forma impune. E a gente tem que ver também, analisando as mensagens, e a forma como esse crime vinha ocorrendo não é coisa de hoje, não. Não é coisa do campeonato do ano passado. Por isso que acho que a gente está num momento, sim, crucial, colocando um holofote nesses casos, porque eu suspeito, vendo a perenidade com que esse grupo está inserido no futebol brasileiro, até com jogadores da Série A, é um tipo de prática que não vem acontecendo de ontem para hoje. É um tipo de prática que deve ocorrer no país há anos, porque as quadrilhas que agem por aqui já agem de uma forma organizada e de uma forma sistemática, tendo inclusive os seus representantes ali inseridos em alguns clubes até da primeira divisão do futebol brasileiro. Então, não é algo para se ver apenas o campeonato do ano passado, é algo que infelizmente deve estar acontecendo aqui no país há alguns anos.
Não estou falando nem de casa de aposta só, hein? Falando também do Fantasy Game, que a gente sabe qual que é o nome, não vou citar aqui o nome do Fantasy Game, que jogador você monta seu time, tem um valor lá para cada jogador, e você tem pontuação quando o jogador toma cartão amarelo, você tem pontuação quando o jogador ele faz um gol, quando ele comete muitas faltas, quando ele sofre uma falta. Então, imagina se for procurar desde o começo, porque tudo que envolve futebol envolve muito dinheiro, esse fantasy game envolve muito dinheiro, as casas de apostas, então, uma coisa que a gente não precisa nem falar, a enormidade é incomensurável, a quantidade de dinheiro que rola em cima disso. Então, assim, se for analisar de fato, acho que muita coisa, mas muita coisa vai ser descoberta e vai demorar muito tempo ainda. Porque assim, deve ter uma máfia muito grande, a gente não tem nem ideia do tamanho do monstro que a gente está falando, sabe? São coisas que estão acontecendo agora, que estão sendo comprovadas agora, mas e o antes? Cara, é tudo que envolve dinheiro, tudo que envolve futebol e dinheiro é uma coisa muito complicada. Acho que as investigações vão levar assim tempo, anos, até que a gente consiga resolver isso. Se conseguir.
E agora nós temos então os prints das mensagens, só para mostrar, né, de forma mais contextual o que é que aconteceu. Os prints mostram o Romário, Hugo dos Santos, conhecido como Romarinho, conversando com uma pessoa chamada Beatriz, que ele chama ali como Amor. Então esse é apontado como o chefe ou um dos chefes da quadrilha.
Bom a gente falar que é dessa quadrilha, isso, né? Não é apenas um grupo que vem atuando no futebol brasileiro.
Exato.
São vários grupos. Forma paralela e independentes um dos outros.
Perfeito, tá aí. Aí a mensagem começa na sexta-feira, 11 de novembro. Ele diz, tá bom, amor? Pode ir, bebê. Tá onde, amor? Pergunta para a Beatriz. Vou sair da loja, vou precisar ir lá no Rio de Janeiro, mano. Aí a Beatriz responde. Que esse não tá na tela ainda, né? Se a gente puder
já passou.
Esse foi o primeiro, né? Se a gente puder até voltar então do começo pra gente fazer certinho.
Tá aí agora.
Aí, vou precisar ir lá no Rio de Janeiro. Ela pergunta, como assim, hoje? Aí ela responde que tá no bronze, vou entrar na máquina agora, 20 minutos. Aí o Romário responde, então vou esperar, amor, tá chovendo aqui. Mano, em Marginal tá lotada essa hora. Aí agora sim, o próximo print. Ela pergunta, né, como assim, como que ele vai pro Rio de Janeiro assim, de última hora e tal. E aí o Romário vai responder agora, tá aí. Como assim? Ele responde, eu arrumei uma parada lá para uns caras aqui, vou precisar ir lá. Aí a Beatriz responde, ué, mas por acaso você vai buscar alguma parada, entre aspas, aí uma carinha, um emoji de carinha feia, né? Que isso, nossa? Então tenta vender esse navio, como você vai? Amanhã cedo, se vai pro Rio hoje? Aí ela responde lá que a marginal tá parada mesmo, é verdade. Aí o próximo print que ele fala das apostas, né? Aí a última mensagem, o último print obtido pela reportagem e que está com o Ministério Público de Goiás na tela. Aí ele responde, não, amor, é jogador, né? Jogador. Vou ganhar agora 150 mil. Aí a Beatriz responde com um áudio. E aí ele completa, 50 mil mais as apostas. Aí ela responde, ah tá, que susto. Aí o Romário manda um áudio, a Beatriz manda um áudio também, e aí depois a Beatriz fala, vou pra casa agora e tal. E aí o Romário manda outra mensagem, oi neném duas vezes, e manda a mensagem que aí sim abre a investigação. Nós temos a arte ou ainda não? Senão eu já leio aqui, porque não tem. Então eu leio aqui o que dizia essa mensagem, né, que tá ali cortada, porque o print acaba exatamente aí, mas tá aí. A mensagem encaminhada, inclusive tá escrito aí, encaminhada. Operação Avaí versus Flamengo. Dois zagueiros e um goleiro. Tomar 5 gols. 800 mil reais adiantado. No Pix, na hora. Encontrar Marlon, aí entre parênteses. Meu fechamento. Junto aos jogadores. No hotel, aí eles citam o nome do hotel, às 7 horas da manhã. Fecha aspas. Lembrando que essa reportagem foi obtida, né, esses prints, todas essas informações obtidas pelo site Metrópolis. Diogo Mesquita.
Lamentável. Fica evidente aí que mesmo que não tenha se alcançado a meta do que esses bandidos tinham se proposto, sim, existe uma força trabalhando, uma força negativa, sombria, trabalhando por trás do futebol brasileiro há algum tempo, pelo menos. E a gente acha que, por exemplo, não vai influenciar diretamente um resultado, um cartão amarelo, e esse jogador acaba tomando um vermelho forçado, às vezes, não participa da próxima partida, é coisa que influencia. É coisa que faz diferença, assim, no futebol brasileiro. E é coisa que vem manchando o futebol brasileiro. Por isso que a gente fala que a investigação tem que ser profunda e tem que ser rigorosa. E a punição, mais ainda. Não existe se culpados, os jogadores que forem culpados, os bandidos, a gente nem se fala. A gente percebe que naquela parte da conversa onde a namorada fala com ele, o que você vai fazer lá? Provavelmente ela achava que o que iria rolar no Rio de Janeiro é algo relacionado com drogas, então a gente vê o nível e o perigo que essas pessoas hoje envolvidas no futebol representam para a nossa sociedade, e por isso que a gente fala que as punições têm que acontecer e de forma rigorosa. Cana tanto para os apostadores quanto para os jogadores envolvidos, todos atrás das grades. Só isso talvez iniba um pouco esse tipo de ação no nosso futebol.
E aí, Márcio Reis, os prints são claros aí. E assim, daqui a pouquinho eu vou ler também o que disseram o Avaí e também os envolvidos nessa história. Mas é mais um caso lamentável que a gente cita aqui, são suspeitas, as investigações vão rolar, mas realmente chama atenção até pela perspicácia, né, de tentar manipular um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro e de, por exemplo, um time tão grande como o Flamengo, né? É um Flamengo e Avaí no Maracanã e a tentativa de manipular essa partida. A gente fica pensando, se tentaram manipular um jogo tão grande como esse, com televisão, com rádio, com todo mundo acompanhando o Flamengo e Avaí, imagine jogos menores, né, de segunda, terceira divisão, ou até mesmo menores da própria Série A do Campeonato Brasileiro.
Lembrando rapidamente, só que as apostas independem, o dinheiro é o mesmo, a porcentagem e as proporções das apostas é o mesmo, na primeira ou na quarta divisão do futebol. Então, até por conta disso, a gente vê o quão arrojados e seguros estão esses criminosos, porque poderiam facilmente estarem apostando em divisões inferiores e, teoricamente, estarem um pouco mais invisíveis, só que não, parece que a confiança é tanta na impunidade que até na Série A eles já estão se envolvendo.
E aí, Márcio Reis?
É por isso que eu perguntei, a minha primeira pergunta foi qual era o cenário do jogo, para a gente poder entender onde que eles estariam apostando. Se fosse um jogo que está valendo alguma coisa, uma classificação, um jogo que vale a vida do Avaí para poder escapar da Série B, ou um jogo que está valendo o título para o Flamengo, acho que é muito mais difícil, porque envolve a questão, não são só os jogadores, mas aí, porque ele estava procurando jogadores específicos, né? O elenco inteiro, eu acho muito difícil que o elenco inteiro se venda na questão disso, até porque
era dois zagueiros e um goleiro, né? Justamente porque era para tomar 5 gols, né?
Exato.
Então você vai em defesas, né, por exemplo.
E aí, como não está envolvendo tanta coisa, não tem briga rolando por classificação, rebaixamento, teoricamente seria mais fácil de você conseguir aliciar um jogador que já está rebaixado, que não quer nada com o clube, que provavelmente deve ter saído para algum outro clube, ou que permaneceu, está com a vida tranquila, e aí é fácil você conseguir manipular esse tipo de jogador. Mas isso ser feito na Série A, independente da circunstância que seja, realmente mostra o quanto os caras estão articulados, o quanto esse esquema é grande, o quanto a gente não tem ideia de quantos jogos já podem ter acontecido isso. A gente está falando do jogo do ano passado, e esse é um que a gente está falando. Quantos outros não podem ter acontecido esse tipo de coisa? Quantos não aconteceram esse ano aqui? Não só no Campeonato Brasileiro, mas campeonatos estaduais. Cara, é uma situação delicadíssima essa. É um momento do futebol hoje, ele é realmente tenebroso, sombrio. E alguma coisa precisa ser feita. Não digo que as casas de apostas, elas são também as mais santas possíveis. Eu não acredito que seja isso também. Mas nesse momento eles são vítimas, até que se prove o contrário. Eles são vítimas. O que pode ser mudado e o que se discute é a forma como se aposta, uma regulamentação para essas apostas, justamente para inibir esse tipo de coisa que aconteça. Porque num cenário comum, num cenário normal, sem a gente colocar o critério que a gente está colocando aqui, que é esse movimento de aposta, como essa prova dos prints, era super normal um Flamengo de Gabigol, de Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro olear o time do Avaí já rebaixado. Não seria assim, mas problema nenhum. Passaria batido pela gente.
Seria
mas
natural, tipo,
seria
né?
Natural até. Um bom desempenho do Flamengo praticamente conseguiria colocar 5-0 contra o Bahia. Então, assim, é um esquema assim, gigantesco. Essas apurações têm que ser feitas assim, mas com muita pressa. Eu sei que tem que ser uma coisa muito minuciosa, mas tem que ser feito a todo dia, a toda hora. Um corpo tem que ser maior, um corpo de advogados. Tem que ir em cima disso aí, porque é o nosso produto que está sendo jogado no lixo.
E o Márcio até citou no outro comentário a possível paralisação do futebol brasileiro, caso
Se for confirmada a arbitragem, acho que aí tem que parar, não tem como.
Mas assim, você não acha, Márcio, que, por exemplo, seria muito absurdo parar o campeonato agora, de 2023, sendo que até o momento as investigações dão conta do campeonato do ano passado? Não tem nada até o momento, nenhum indício de manipulação do Brasileirão de 2023, que começou, vamos para a sexta rodada, né?
Ou seja,
as 5 rodadas, pouco tempo. Você não acha que é um pouco absurdo pensar nisso, sendo que não tem ainda nenhuma investigação na atual edição do Brasileirão, isso é só do ano passado? Você não acha que é um pouco
absurdo? Se for comprovado que teve algum esquema de árbitro com árbitros no ano passado...
Sim, tá. Você afasta o árbitro, pune do jeito que tem que punir, mas você não acha demais parar todo o campeonato? Porque assim, muita gente pode ser prejudicada por isso. A imprensa, pessoas que trabalham com futebol, até mesmo jogadores inocentes, né, por exemplo.
Vamos supor,
porque vai cair
então
a receita de clubes,
claro,
enfim. Né?
Claro que vai.
É como se fosse a pandemia. A pandemia afetou muita gente. Então você não acha um pouco absurdo pensar nisso?
Não, sabe por quê? Vamos supor que você é dirigente do Cuiabá e eu sou dirigente do Flamengo. Nossas equipes vão jogar uma contra a outra. Aparece um escândalo que houve aliciação em cima de algum árbitro do ano passado. Quem vai me garantir que esse ano também não teve? O jogador toma um cartão amarelo que eu acho contestável. Eu vou reclamar. E eu vou jogar isso na prova. Eu vou jogar isso aí para poder ser rebatido. Imagina quantos clubes que jogaram no ano passado que não vão reclamar disso. Os clubes rebaixados que vão reclamar de um jogador que foi expulso no momento crucial, de um gol que foi mal anulado. Isso abre margem para você discutir qualquer coisa, qualquer resultado que já tenha acontecido, que pode vir a acontecer. Então, é por isso que eu acho que tem que parar, se realmente acontecer um esquema de envolvimento de algum árbitro, bandeirinha, VAR, qualquer coisa que seja, nesse sentido tem que parar. Porque eu, como dirigente de um clube, com todo respeito, um pouco menor, que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, eu vou reclamar. E eu vou estar no meu direito de reclamar. E quem vai garantir que eu não estou errado? Assim como quem vai garantir também que eu não estou certo? Então, a partir do momento que ocorrer, a gente ainda não sabe, espera que não, mas se ocorrer, desde que seja o campeonato passado, eu acho que aí sim o campeonato tem que ser parado desse ano, porque vai abrir margem para reclamação e com razão dos outros dirigentes.
E aí, Diogo Mesquita, você concorda com o Márcio? Eu acho, eu entendi o que o Márcio quis dizer, mas eu acho ainda é muito cedo para falar nisso, mesmo que tenha árbitros envolvidos. Eu acho que você tem que punir pessoas que estiverem envolvidas no caso e não, por exemplo, todo o futebol, todo o campeonato. A não ser que, por exemplo, você se prove, por exemplo, manipulação e com aval de entidades que comandam o futebol. Aí seria uma outra história e seria um caso absurdo demais. Agora, nesses atuais termos, eu acho impensável parar o futebol nesse momento. Antes do Diogo comentar, eu peço para você que está acompanhando o Papo Setorista para deixar o like, clica no joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, a live também com os amigos, mande a sua mensagem pelo chat, a sua opinião. Já já nós vamos falar muito de Flamengo e Corinthians, a bola rola domingo, já já tudo do clássico, as informações, quem joga, quem não joga, expectativas, comentários, já já tudo de Flamengo e Corinthians. Enquanto isso, você deixa o like e se inscreva no canal. E aí, Diogo, você, na sua visão, teria que parar o campeonato ou não?
Eu concordo com o Márcio Reis. Acho que para a gente resolver esse problema, infelizmente, caso ele se prove maior ainda com o envolvimento, inclusive, de arbitragem, para se resolver no início vai ser preciso sangrar um pouco. Isso falando de todo o sistema, de toda a cadeia futebolística. Porque se para, no momento em que a gente para tudo, a gente investiga e aí sim se acha uma solução e principalmente se acham os culpados. E também quem acabar não sendo pego vai ver que talvez seja difícil um pouco esse tipo de falcatrua, esse tipo de crime no futebol brasileiro. A gente tem que mostrar que o nosso produto é implacável e que não está disposto a aceitar qualquer tipo de intervenção. Esses criminosos precisam ser inibidos, precisam ser impedidos. E acho que nada mais forte do que isso, que a gente mostrar que, olha, a gente vai sangrar, mas vamos resolver esse problema. A roda não pode continuar girando da forma que está. Acho que se for realmente constatado esse tipo de problema em instâncias ainda maiores, envolvendo inclusive arbitragem, o Brasil, as nossas entidades têm a obrigação de parar com tudo, se coloque a mão na consciência e se resolva o problema puxando da raiz. Não coloque meia dúzia de gato pingado nas punições e se continue perpetuando ainda mais o problema. É preciso uma caça às bruxas vindo desde a raiz do problema.
É verdade, essa questão de ir a fundo vai ser uma grande missão. A gente confia bastante na polícia, no Ministério Público, em quem, né, está à frente das investigações, porque claramente, né, Márcio Reis, como a gente já citou aqui, não tem mais aquela história de a quadrilha estava agindo em jogos pequenos, em jogos desinteressantes, em jogos que ninguém se importava tanto. Não. Como o Diogo disse também, são várias quadrilhas também.
As quadrilhas estão agindo no futebol brasileiro. Isso acho que deveria independer de ah, não, porque são partidas pequenas, são cartões amarelos, são coisas irrelevantes. A gente tá falando sobre manipulação do nosso futebol. O cara que paga o ingresso, tá lá com o filho, ele quer ver algo genuíno, ele quer ver algo verdadeiro, ele quer ver o futebol sem a influência e sem a mão desses bandidos. Acho que a partir do momento que sim, se comprove algo mudando o que deveria ser o natural rumo do nosso futebol, é lógico que a gente cria aí um precedente para que se pense mais e difícil a gente achar que o pior não esteja acontecendo no nosso futebol.
E agora, só também para divulgar aqui o que o Avaí disse em relação a essas investigações, o Avaí afirmou que nunca tomou conhecimento de qualquer tentativa de manipulação da partida contra o Flamengo e ressaltou que afastou dois jogadores mencionados nas investigações. O clube ainda disse que nunca teve relação com Marlon Bruno, a pessoa que, de acordo com a mensagem de Romarinho, deveria encontrar no hotel onde estava hospedado o time. O clube afirmou também que desconhece a existência de qualquer relação entre Marlon e os seus atletas, dirigentes e integrantes da comissão técnica. Abre aspas. O Avaí não foi acionado judicialmente a se manifestar sobre o assunto. E se assim ocorrer, irá prestar os esclarecimentos, fecha aspas, diz o texto do Avaí em uma nota divulgada à imprensa. Ele completa, abre aspas, também estamos estudando medidas judiciais para resguardar o clube de possíveis danos,
Guilherme,
fecha aspas.
Em cima disso, eu acho um pouco triste esse tipo de posicionamento. A gente viu claramente que pelo menos algo, pelo menos uma abordagem aconteceu e o clube claramente dando uma certa blindada. É lógico que o clube é uma vítima, se algo aconteceu, ou mesmo se algo que não aconteceu, o clube aí em nenhum momento foi colocado em questão. Mas eu acho que a gente só vai a fundo nesse problema com a cooperação e a exposição dos clubes. Eles estão sendo lesados e eles tem que ajudar todas as instâncias, a polícia, os órgãos de investigação, para que isso se resolva. Acho que você blindar o seu jogador nesse momento não é a melhor alternativa, não é o que vai fazer bem para o futebol brasileiro. Acho que os clubes precisam cooperar nessa investigação, precisam fazer as suas próprias investigações internas e, se constatado algum problema, que se exponha esse problema. Só dessa forma a gente vai conseguir uma resolução dessa questão.
E só para fechar o que falaram, né, as pessoas aí que a gente citou aqui, o zagueiro Wellington Ferreira, autor do gol contra na partida contra o Flamengo, foi procurado pela reportagem, mas não respondeu nenhuma pergunta, preferiu não se manifestar até o momento, e a gente cita novamente o que o Márcio também falou, o gol e o Wellington não estão sendo investigados, levanta a suspeita por conta da aposta.
A situação, o momento.
Exato, mas vale citar isso também, o Wellington Ferreira não está envolvido nisso neste momento, e tomara que não esteja mesmo, a gente torce por isso. Então, esse assunto, a princípio, a gente fica por aqui. Claro, qualquer nova atualização nós citaremos aqui na Jovem Pan, nos programas, nas redes sociais. A galera pode acompanhar. E você que está no YouTube, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal, vem com a gente. Esse é o Papo de Setorista. E agora, para falar então de bola rolando, de Flamengo e Corinthians, domingo tem jogão no Maracanã. De um lado, a equipe do Corinthians tentando a primeira vitória com o Luxemburgo e o Flamengo tentando embalar com o Sampaoli. Márcio Reis, o que esperar desse Flamengo e Corinthians? Aquela dúvida, né? Aquela pergunta clássica. Devido às situações dos clubes, aquela coisa toda, o Flamengo entra como muito favorito para a partida lá no Maracanã. Márcio, boa noite.
Boa noite, entra, né? O Flamengo tem um elenco melhor. Tem um time que peças que podem decidir mais do que as peças do Corinthians. O Corinthians é um time que hoje está perdido, é um time que está buscando uma identidade. O Vanderlei Luxemburgo, ele chegou falando que precisaria de 10 jogos, né? Na manifestação que teve no sábado, precisaria de 10 jogos para poder organizar o Corinthians. Até agora foram 5. Desses 5, foram 3 derrotas, 2 empates, 9 gols sofridos, 3 marcados. Aproveitamento de 13,3%, o pior da história desse século XXI de um técnico corintiano. Ele só perde para o Candinho, que nos anos 2000 teve 5 jogos e 5 derrotas. Então olha o peso desse número do Vanderlei Luxemburgo nesse início de trabalho dele no Corinthians. E aí, complementando esses 10 jogos, eu fui pesquisar quais são os outros 5 jogos que o Corinthians tem para fazer para completar esses 10. Flamengo no domingo, jogo que você acompanha aqui no Jovem Pan. Argentino Juniors no meio de semana, dia 24, fora de casa, lá na Argentina. Depois recebe o Fluminense na Arena, no dia 28. Pega o Atlético Mineiro na volta da Copa do Brasil, dia 31. E encerra o 10º jogo, jogando lá em Minas Gerais, no Estádio Independência, no dia 3 de junho. Quantos jogos, com esse futebol apresentado, o Corinthians é capaz de vencer desses jogos aqui? Não sei, não dá para falar. O Paulinho é um jogador que ele estava um tempo afastado, estava com trauma no pé, teve uma conversa com ele e já voltou para o time titular. O Vanderlei falou que o Yuri Alberto e o Roger Guedes talvez não poderiam jogar juntos, ele ia alternar. No outro jogo, o Yuri Alberto já é titular. Adson vai bem numa partida, no outro, ele está no banco. Então, assim, são muitas incoerências. Ele está tentando encontrar. Eu não tiro o mérito do Vanderlei Luxemburgo, está buscando um time ideal. E ele tem muito trabalho, são muitas decisões que o Corinthians tem. Mas nesse período até agora, o Corinthians ainda não conseguiu desenvolver, não conseguiu demonstrar um trabalho ainda. E a sequência é dura, como eu passei aqui, é uma sequência difícil. E enquanto isso, o Campeonato Brasileiro está rolando. O Campeonato Brasileiro está seguindo. E o Corinthians continuando na zona de rebaixamento. Esses pontos, a gente sabe, fazem muita falta lá na frente no final do campeonato. O Corinthians precisa acender a luz de alerta para ontem. A gente tem uma notícia, ontem a gente trouxe, o Gabriel Sá, por exemplo, essa notícia, de que o Mano Menezes, essa já é uma notícia que já está um tempinho circulando, que o Mano Menezes depende muito do Grenal. Se perder no Grenal, provavelmente é demitido e vem para o Corinthians. Aí é o que a gente colocou de novidade ontem, é que o nome do professor Rogério Ceni começa a ganhar força no Internacional. Então já teria até um substituto para caso o Mano Menezes caísse, ele viria para o Corinthians, seria uma coisa natural, normal, até porque não acredito que o Vanderlei consiga continuar. Eu acho que não é o total culpado desse pesadelo que é o Corinthians hoje, essa desorganização completa que é o time, mas ao natural que parece, que a gente tem de informação, é que se o Mano Menezes cair, ele assume no lugar do Luxemburgo. E aí, no seu lugar, o Rogério Ceni assumiria o São Paulo. Mas hoje...
Então, a sua informação é muito importante, Márcio. Vamos novamente pedir para você repetir. Pelo que eu entendi, é o seguinte: o Luxemburgo já está ameaçado no cargo, é isso?
Está ameaçado. Infelizmente, ele está ameaçado mesmo com essa sequência. São apenas 5 jogos, a gente não pode esquecer. Mas a gente está falando de um time que em 6 rodadas teve 4 treinadores diferentes. E até agora o Corinthians não conseguiu demonstrar um resultado. O que a gente tem de informação é isso. É que o Mano Menezes é a joia do ouro, a joia que brilha aos olhos do Corinthians. Se ele cair no Internacional, ele deve assumir no lugar do Vanderlei Luxemburgo até o restante da temporada. E o Rogério Ceni assume o Internacional. Essa é a informação que a gente tem de momento. E eu não acho que, como reforçando aqui, não acho que o Luxemburgo seja o principal causador desse momento, porque é um momento que já vem de tempos que o Corinthians está atravessando. Esse ano de 2023 foi um ano que o Corinthians errou em muitas partes. Eu coloco uma opinião pessoal aqui, e gostaria até da opinião de vocês. O momento que o Corinthians tinha para trocar de treinador foi quando foi eliminado para o Ituano. Ali era o momento, teve 10 dias até começar o Campeonato Brasileiro para você poder iniciar com um novo técnico. O Dorival Júnior estava no mercado. Por que o Corinthians não foi atrás do Dorival Júnior? São Paulo acertadamente foi atrás e ele está aí, 7 jogos, não perdeu nenhum até agora sob o comando de São Paulo. Então acho que houve um erro estratégico do Corinthians na hora de poder trazer um treinador. Trocou tardiamente e isso está custando caro. O Campeonato Brasileiro, ele não vai pausar e esperar o Corinthians acertar. Ele vai continuar rolando e isso pode custar com que o time continue se afundando e fique difícil de sair depois. Acho que o Corinthians vai ser rebaixado? Acho que não, mas com esse futebol apresentado, se não melhorar, vai lutar para não cair.
Corre o risco, né? Antes do Diogo comentar, nós temos aqui alguns números do retrospecto recente entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Vamos colocar na tela e aí, em cima disso, comentamos aqui no Papo do Setorista da Jovem Pan. Você que está com a gente, deixa o like, clica no joinha e se inscreva no canal. Tá aí. CPF na nota, pergunta a nossa produção. Últimos 15 confrontos entre Corinthians e Flamengo. 15 jogos, 10 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Corinthians, mais 3 empates para cada lado. O Flamengo marcou 26 gols, o Corinthians 9. Tá aí então, 15 jogos, 10 vitórias do Flamengo, 2 do Corinthians, 3 empates para cada lado, 26 gols marcados pelo Flamengo, 9 pelo Corinthians. Diogo Mesquita, é um número alto, né? 10 vitórias contra 2 em 15 jogos.
É uma freguesia aí de longa data, mas... É, eu acho que a gente precisa, falando sobre Luxemburgo, sobre Corinthians, acho que a gente precisa colocar a culpa em realmente quem a merece, que é a diretoria do Corinthians, que com a provável ou a possível, ou até estar apenas se cogitando a saída de Vanderlei Luxemburgo, mostra mais uma atrapalhada gigantesca da diretoria, que começou com a efetivação do Fernando Lázaro, depois teve mais um capítulo com a chegada do Cuca, outro capítulo com a saída do Cuca e a contratação do Vanderlei Luxemburgo. A gente agora precisa falar, a culpa não é do Vanderlei Luxemburgo, isso é claro, mas é claro também que o Vanderlei Luxemburgo não seria a solução para esse problema que o Corinthians vem atravessando. E agora, depois de apenas 5 partidas, parece que a diretoria chegou a essa conclusão que a gente vinha falando tempos, há muito tempo, antes da contratação ser realmente efetivada. Mais uma vez, mais um erro da diretoria do Corinthians. Até quando? Até quando o Corinthians vai conseguir ficar recebendo e absorvendo esses erros? O resultado a gente vê dentro de campo. Por melhor que seja o desempenho do Corinthians daqui para frente, se precisa de tempo para se recuperar um mínimo futebol apresentável, e o Corinthians, infelizmente, acabou com o seu ano. Acho que campeonato de longo prazo, campeonatos de pontos corridos, o Corinthians não terá nenhum fôlego. Se muito, consegue se organizar ali para brigar por alguma vaguinha nas competições continentais. E no mata-mata, o Corinthians mostra uma desorganização gigantesca que, infelizmente, está apta para o nível de competitividade das grandes competições, tanto Libertadores quanto Copa do Brasil. Corinthians, infelizmente, por conta dos problemas da diretoria, e ninguém mais, é lógico, que a gente tem que admitir também que o time dentro de campo não vem correspondendo, mas a grande parcela dessa culpa é da diretoria, que não conseguiu propiciar o ambiente para que o Corinthians conseguisse desempenhar, e nem as escolhas para que o Corinthians conseguisse ter um rumo do que fazer em 2023. Então, para mim, a culpa vai quase que toda para a diretoria. E o Corinthians, infelizmente, tem o seu ano já encerrado. Não tem chance mais de muita coisa daqui para frente, e precisa se organizar muito se não quiser que o problema lá no final não seja ainda pior.
Lembrando que esse ano é ano de eleição no Corinthians. Em novembro teremos eleições. Nesse momento, a gente tem duas chapas brigando, a oposição, que tem um nome forte do Augusto Melo, e a gente tem o Duílio concorrendo à reeleição. Ele e o André Sanches fizeram as pazes nessa semana, saíram nas redes sociais, que eles estão, voltaram a ser amigos, até porque eles estão vendo a crescente da oposição e a situação que a chapa deles, na noção de transparência, querem que continue no poder. Essa semana também saiu um outro fato, é que o Paulo Garcia pode voltar, ele já concorreu 4 vezes a ser presidente do Corinthians, ele está ouvindo que o nome dele é bem quisto para ser um dos candidatos. Então pode vir que o Paulo Garcia seja uma terceira via. O que já é dividido hoje no Corinthians pode ramificar ainda mais. Então a situação do Corinthians também nos bastidores não é boa. Uma notícia boa para o torcedor: Renato Augusto, ele já está fazendo essa parte de transição final, já vai começar a ficar à disposição. A expectativa é que ele esteja realmente 100% no segundo jogo da Copa do Brasil, esse jogo da volta contra o Atlético Mineiro, mas também existe uma ponta de esperança que ele possa entrar na partida contra o Flamengo no segundo tempo, minutos finais, até para começar ganhando rodagem, para aí sim estar 100%. E ele se lesionou em 6 de abril. 6 de abril são 44 dias de lá até aqui e 11 jogos que ele perdeu com a camisa do Corinthians. torcedor tem que entender que não é só o Renato Augusto voltar. Ele tem que ter ritmo de jogo, porque treino é uma coisa, jogo, a intensidade é outra, completamente diferente. Ele vai ter que pegar esse ritmo novamente, se readaptar, voltar até a condição que ele estava, que antes de se machucar, Renato Augusto estava numa preparação muito boa fisicamente. Correndo os 90 minutos, fiz alguns jogos do Corinthians, Corinthians e Guarani, me lembro bem, ele dando carrinho no final, no 40 e tantos do segundo tempo, um acréscimo, ele dando carrinho na linha de fundo, na lateral, buscando bola. Assim, tem que ver como ele vai voltar dessa lesão, se ele vai conseguir voltar nesse mesmo desempenho que ele estava. É um jogador fundamental, é um jogador que consegue organizar o time, mas ele vai ter que ter ritmo de jogo, o Corinthians não tem tempo. Então, como que vai ser essa volta do Renato Augusto? É um jogador importante, mas que ele precisa de tempo para se readaptar e o Corinthians não tem mais esse tempo para poder dar para ele voltar ao normal. O Corinthians precisa de uma mudada de chave para ontem, precisa de uma vitória urgente, porque está 5 jogos sem vencer na gestão Vanderlei Luxemburgo. É uma missão difícil. O Corinthians vai ter que bater um Flamengo que tem jogadores que decidem a qualquer minuto. Uma tarde muito boa do Gabigol, ele faz gol. Uma tarde muito boa do Pedro, ele faz gol. Arrascaeta está voltando, Bruno Henrique voltando. São jogadores que têm esse poder de decisão. O Corinthians hoje não tem. O Corinthians hoje depende do Roger Guedes, que é o seu principal jogador, artilheiro na temporada. E tem o Yuri Alberto, que está numa má fase. Então, a discrepância é grande dos dois elencos. E isso, por mais que os times, o Flamengo esteja se encaixando ainda na maneira do Dorival, faz toda a diferença.
Muito bem, já já nós voltamos para falar mais de Corinthians, de Flamengo, de domingo, jogo importante que a Jovem Pan vai transmitir pelo Campeonato Brasileiro. Mas agora nós temos um convidado muito especial, Juninho Capixaba, que inclusive já atuou pelo Corinthians, hoje joga no Bragantino. Recentemente, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentou o Corinthians aqui no Allianz Parque, 1-1, Palmeiras e Bragantino, com o gol do Capixaba, né? Um golaço do Juninho Capixaba, e agora conversa aqui na Jovem Pan no Papo de Setorista. Quero conversar com você justamente sobre esse início de Campeonato Brasileiro do Bragantino. É uma sequência de muitos empates, alguns deles importantes, como o caso do empate com o Palmeiras fora de casa 1-1, e também sobre a perspectiva do Bragantino para essa temporada. Sempre começa em alta, muita gente aposta muito no Bragantino pela estrutura, pelo investimento, pela organização, né, também que existe no clube. Então eu queria que você começasse falando disso, Juninho, sobre a expectativa do Bragantino para essa temporada no Campeonato Brasileiro e também deste início na competição. Muito boa noite, bem-vindo aqui à Jovem Pan.
Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Creio que foi um início, você acabou de falar muito bem, um início de muitos empates. Creio que não foi o nosso projeto para o início do Brasileirão. Deveríamos ter ganhado mais jogos. Creio que os 3 últimos empates tivemos chance de ganhar. Estávamos preparados, fizemos grandes partidas, mas não foi o resultado que a gente precisava, o resultado que a gente queria. A gente queria estar brigando no início na parte de cima da tabela, que é o que o Bragantino merece, que é onde o Bragantino sempre tem mostrado o protagonismo. E é um investimento muito grande, como você pontuou bem, o Bragantino investe muito, a empresa Red Bull, enfim, para o clube estar na primeira página da tabela, para que possa dar resultados. E nesse início do Brasileirão, creio que não vem o resultado que a gente espera, mas estamos trabalhando, estamos firme, fazendo todos os ajustes que o Caixinha tem nos trago para que a gente possa voltar a vencer e dar esse pulo, que é o que a gente mais almeja, para a parte de cima da tabela.
Diogo Mesquita também tem uma pergunta para você, Juninho. Fala, Diogo Mesquita.
Juninho Capixaba, eleito aí para a seleção do Campeonato Paulista. Boa noite para você. Parabéns aí pelos resultados, pelo futebol apresentado. Juninho, falando um pouco sobre essa organização, sobre o investimento do Bragantino, que foi uma das primeiras SAFs do futebol brasileiro, o que principalmente a torcida dos grandes clubes falam é que as SAFs não necessariamente buscam títulos. Como são empresas, o objetivo é terminar o ano no lucro, terminar o ano no azul e talvez em busca de títulos. Elas não fariam loucuras, não fariam grandes contratações visando um título. Você está disputando todas as competições, o que daria a receita que a empresa exige, já seria o objetivo das das grandes empresas que hoje entram nos clubes. Por conta disso, parte da torcida segue sendo contra esse tipo de modelo. Eu queria perguntar para você como isso é tratado no Bragantino, até vendo as outras franquias da mesma empresa no futebol mundial, que não necessariamente disputam os títulos dos seus países. Como é o Bragantino aqui no Brasil? O título, ele é o objetivo?
Cara, eu posso hoje falar pelo Red Bull Bragantino. As outras SAFs eu não conheço de perto, então acredito eu que seria um pouco hipócrita da minha parte falar sobre isso. Mas sobre o Bragantino, creio que não é só terminar o ano no azul, não é assim que pensamos. Nós que trabalhamos no futebol, os resultados não são só financeiros, os resultados para nós são títulos. E eu acredito que o Bragantino chegou na final de Sul-Americana, quase coroou o que foi os últimos 3, 4 anos de ascensão da empresa, da equipe, e não é assim que pensamos. Acredito que títulos são almejados, é o que importa no nosso futebol, no cenário brasileiro e no cenário mundial. Então, temos que mostrar empenho ao máximo para que possamos ganhar títulos. Se não vencer títulos, teremos apenas uma SAF, uma equipe, em que disputa o campeonato. E acredito que esse não é o plano do Bragantino. É de que o Bragantino vem para se tornar uma das forças do futebol. Acredito que, aos poucos, com o investimento, com o sucesso que vem tendo nos últimos anos, se mantendo na elite do futebol, na Série A do Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais difíceis, mais disputados, e disputando outras Copas, como Sul-Americana, chegando a uma Libertadores, criou uma Copa do Brasil, e se a gente conseguir mostrar, conseguir almejar coisas grandes e ganhar títulos, acredito que será um sucesso muito grande. Não só como empresa, como você pontuou, terminar um ano no azul, mas sim como equipe. Acredito que o clube não quer só apenas disputar campeonato, o clube quer vencer, e esse é o pensamento de todos, tanto da diretoria como treinador, enfim, como são técnicos e jogadores.
Agora o Márcio Reis também tem uma pergunta para você. Diga, Márcio Reis.
Juninho, boa noite, prazer estar falando contigo. Queria fazer duas perguntas para você. A primeira, você está vivendo um bom momento no Bragantino. O Luan Cândido, que é um jogador que foi um dos maiores assistentes do time na temporada passada, ele está lesionado. Eu queria falar que você falasse justamente dessa briga por posição com ele, como ela é saudável, como faz bem para vocês dois. A gente espera que ele retorne bem, claro, mas são dois bons jogadores, tanto você quanto ele. E a outra, não tem como a gente não falar sobre o caso de manipulação de jogos, apostas. Infelizmente, isso está em pauta, está em alta no momento. E a gente sabe que o Bragantino, ele é um clube empresa, ele é gerido de uma outra maneira. E como isso chega para vocês aí no Bragantino? Como vocês veem isso? Vocês, os jogadores, estão recebendo esse tipo de acusações de colegas de trabalho que às vezes acabaram aceitando ou estão sendo investigados por conta disso?
Primeiro, também estamos ansiosos pela volta do Luan. Acredito que você pontuou bem. A nossa disputa sempre foi sadia, no momento em que estávamos dois bem. E os dois estando bem, isso é bom para o Red Bull Bragantino. É isso que toda a equipe quer, que todo treinador quer. Dois jogadores da posição bem, disputando a posição sadiamente para em prol do grupo. E creio que isso tem sido bem visto por nós dois. Eu acredito que quem entrar em campo, a partir do momento que o Luan retornar, aquele que o treinador escolher, vai fazer bem para a equipe. Os dois têm mostrado um bom futebol, tem um momento, acredito eu, que em ascensão no futebol. O ano que o Luan fez, o ano passado, foi um ano assim, brilhante para um jogador da posição. Eu, como lateral esquerdo, vendo de outro clube, vi a ascensão que foi o Luan, os gols que ele fez, as assistências, o quanto ele foi importante para a equipe. Isso é importante para o Red Bull. Acredito que os dois estando bem, o Red Bull que sai ganhando, o Red Bull Bragantino que cresce. E sobre o outro assunto, é um assunto muito delicado que acabou de surgir no cenário do futebol brasileiro. É um assunto que para mim, não faz bem para o nosso futebol, não é bem visto mundialmente, porque estraga a nossa liga, é uma liga muito forte, e foi um baque muito grande para nós jogadores, e sabendo de pessoas próximas da gente participando disso, não foi algo muito interessante, assim, não foi algo muito bom, muito bem visto por nós, mas creio que nós temos blindados no aspecto dessas notícias. As notícias têm chegado mas de maneira que não nos afeta. A gente tem focado em trabalhar diariamente para que a gente possa fazer com que o clube cresça e fazer com que essas coisas negativas que tem chegado de fora externamente no futebol, que é o caso desse movimento de apostas e manipulações, não venha afetar a nós, o nosso grupo, e a gente tem que saber gerir bem e para que a gente possa estar bem preparado e separar as coisas, que é o que mais importa. A gente tem que estar focado no nosso trabalho para que a gente possa desempenhar o nosso melhor dentro das competições que estamos disputando.
Muito obrigado, Juninho Capixaba. Agora o Bragantino tem uma sequência, né, pela frente. Pega o Atlético Paranaense, depois tem um jogo na Copa Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro. Para fechar bem rapidinho, agora, nesse jogo contra o Oriente Petroleiro, a equipe pode se classificar à próxima fase, dependendo do resultado, né? E aí fica aquela dúvida, né? Qual vai ser, neste momento, a prioridade da equipe? Se vai, por exemplo, poupar alguns jogadores no brasileiro para focar na Sul-Americana, ou vai ser foco total nas duas competições, tanto no brasileiro quanto na Copa Sul-Americana? Eu digo assim em questão de escalação, né? Não digo nem, claro, o foco vai estar nas duas, mas eu digo em escalação dos principais jogadores. Tem alguma coisa nesse sentido?
Eu que o Caixinha sabe muito bem aquilo que a gente quer para o ano. O nosso projeto, nossos objetivos já foram traçados para a temporada e estamos disputando grandes competições como o nosso Campeonato Brasileiro, que acabamos de falar, e a Sul-Americana. As duas são importantes para a gente e creio que a gente precisa vencer também no Brasileirão. O foco é sempre o próximo jogo. Creio que amanhã a equipe está bem preparada, trabalhou, fez uma semana muito produtiva para que a gente pudesse vencer o jogo de amanhã, que é o mais importante. Enfrentaremos uma grande equipe, uma equipe que vem também fazendo uma boa temporada. É uma equipe difícil, mas estamos jogando em casa com a força do nosso torcedor. Esperamos vencer, que é o que a gente precisa para o Brasileirão, para que a gente possa focar e na semana que vem viajar para a gente poder disputar o jogo da Sul-Americana e conquistar o nosso objetivo, que é se classificar para a fase do mata-mata.
Muito obrigado, Juninho Capixaba. Sucesso e que você continue aí nessa fase espetacular pelo Bragantino. Obrigado, viu? Um abraço.
Obrigado pelo convite, um abraço.
Um abraço. Esse Juninho Capixaba aqui na Jovem Pan, um papo de setorista. Bem rapidinho para fechar, já esgotamos o tempo. Palpite para Flamengo e Corinthians, Márcio.
2-0 Flamengo.
Diogo Mesquita.
2-1 Flamengo.
Eu vou de 2-0 Flamengo também, assim como o Márcio. Não se esqueça, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, volte mais vezes. Segunda-feira tem mais Papo de Setorista às 18h30 e no fim de semana muito futebol aqui na Jovem Pan. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Até mais. Tchau, tchau.